tecnologia no campo. A soja no Brasil tem tecnologia à altura, por exemplo, de um componente eletrônico? O que isso resulta na relação entre produtor, produtividade e a questão do Brasil, que tem uma economia que cada vez mais na balança comercial depende do agronegócio? Há críticas, há elogios sobre isso. Mas para entender um pouquinho mais esse cenário, eu tenho aqui comigo no estúdio da CBN o ex-presidente da Embrapa, que tem um papo comigo agora sobre uma agricultura inteligente, que inclusive é o tema dele. Ele é palestrante nessa quarta-feira na Ação Regional de Agronegócio CBN, que acontece na Sociedade Rural hoje às 7h30 da noite. Silvio Cristana está aqui comigo. Senhor Silvio, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. É um prazer estar aqui com você e com todos aqueles que nos acompanham pelos microfones aqui da CBN.
Bom, quando se fala de produção no Brasil, a produção agrícola brasileira, ela é fantástica e ela tem uma sofisticação técnica incrível, que, tanto dos implementos agrícolas, insumos, fertilizantes, por exemplo, né, os adubos, a semente principalmente. O quanto de toda essa tecnologia, essa produção desse conhecimento que está no campo, é nosso e não é?
Boa parte é. E nós temos não só uma única agricultura, vamos dizer assim, né? Nós temos uma agricultura, vamos dizer, empresarial, super organizada, com tecnologia avançada, e que compete praticamente em igualdade de condições do ponto de vista de produtividade, principalmente na soja ou mesmo na produção de carnes, com os países mais desenvolvidos do mundo. E nós estamos ombro a ombro e às vezes até melhor que eles, é o caso aqui do Paraná, né, que é um estado do Brasil em que o agronegócio é muito forte. Ele é organizado através de cooperativas e de produtores extremamente eficientes e que faz com que a nossa agricultura compita, portanto, ombro a ombro com os países mais desenvolvidos, como os Estados Unidos, como países Austrália, né, e tantos outros que produzem alimentos, a mesma China, Índia, né, Rússia e assim por diante. Então, mas nós temos uma agricultura também não tão avançada e tão desenvolvida, né?
Então são duas agriculturas, essa avançada e
nós temos uma agricultura, muitas vezes, ali à beira da subsistência, né? Então nós temos uma parte ainda dos agricultores que tem grandes dificuldades de uso da tecnologia. E tem agricultores que usam a tecnologia mais avançada que o mundo tem, não é nem o Brasil. Elas estão... trazem essa tecnologia para cá, ou porque as empresas que vendem insumos, por exemplo, sementes, fertilizantes defensivos, vê o Brasil como um grande mercado para os seus produtos. E isso é verdade. O Brasil já é o segundo, terceiro maior exportador mundial de alimentos, né? Nós já estamos batendo aí os 200 milhões de toneladas de grãos por ano, né? Então, é um grande mercado, tanto para a venda desses produtos, como também, a partir daqui, produz e exporta a outros países.
Como fazer para aproximar um pouco essa agricultura que vai indo muito bem, com sofisticação, com tecnologia, com competitividade, e essa que está ainda numa condição primária, com dificuldades básicas?
O Paraná, eu gosto de usar como um bom exemplo nesse sentido. Quer dizer, o associativismo, o cooperativismo é a grande solução dos pequenos. Por quê? Porque você ganha escala, tanto para comprar como para vender. E também do ponto de vista de ter assistência técnica, ter a extensão rural, que é tão necessário para que a pesquisa, os resultados mais avançados da ciência, possa chegar logo àquele que é o produtor rural.
Aí tem que ter uma participação muito grande de poder público, produtor também. Ou o senhor considera que é o produtor que teria que fazer essa associação, o governo deve incentivar? Como é que o senhor viabiliza essa cooperativa?
A rigor, agricultura, na verdade, produção de alimentos, hoje agricultura, produção de alimentos, fibra, energia, é um assunto de segurança nacional, é um assunto de soberania, é um assunto de importância na medida em que a gente tem que conseguir ter segurança alimentar. Os países que não têm segurança alimentar são países que não têm soberania, não têm independência, porque eles precisam, mesmo que tenham dinheiro para comprar, eles ficam dependendo de outros países como fornecedores. E na questão básica, essencial, que é a do alimento, da fome, né? Então, é importante entender que tanto os pequenos agricultores como os grandes agricultores têm um papel muito importante para o Brasil, para o desenvolvimento e para a segurança alimentar. para produzir, para segurar, por exemplo, o preço dos alimentos, para que não impacte na inflação, um grande problema que nós estamos tendo aí da economia, né? Quem tem segurado, vamos dizer, a balança comercial do Brasil, o equilíbrio dela, tem vindo do agro, das exportações, principalmente do agronegócio, né? As principais alimentos ainda, o arroz, feijão, as carnes, o frango, etc., são produzidos em sistema de integração ou de associativismo, cooperativismo de pequenos e médios produtores. Então, veja, essa complexidade da agricultura, ou essa diversidade, ela é muito importante para o Brasil, todas são importantes. Agora, do ponto de vista de política pública, tanto os grandes como os médios e os pequenos, todos precisam de política pública. Se você pensa que precisa exportar o seu produto, você tem que ter estradas para isso, tem que ter portos, aeroportos, tem que ter sanidade, né, no seu rebanho, no país, para poder ultrapassar as barreiras que são colocadas lá fora, por exemplo, a questão da aftosa e outras doenças que o rebanho possa ter, né? Assim como o pequeno produtor, por uma razão social e também por uma razão econômica, e se a gente pensar que hoje a agricultura, mais do que competitiva, ela precisa ser sustentável, ou seja, ela tem que considerar também os recursos naturais. Para produzir, nós precisamos dos recursos naturais, nós precisamos da água, nós precisamos do solo, nós precisamos das plantas, nós precisamos dos animais, né? Da diversidade, nós precisamos ter qualidade do ar, diminuir as emissões para o efeito estufa, das mudanças climáticas, do aumento de temperatura. Então, tudo isso faz com que a gente tenha que ter políticas públicas, tem que ter a responsabilidade de todos, tanto do governo, do setor público, como também do setor privado, e das organizações que se organizam através das cooperativas, por exemplo.
O estudo sobre o solo brasileiro e sobre a tecnologia feita no Brasil. O senhor teve à frente da Embrapa, que tem um papel muito importante para o setor. Inovação tecnológica no Brasil também é tema em universidades. Tem várias pesquisas, pesquisadores da área da agricultura, pecuária, que desenvolvem pesquisas brasileiras para tentar entrar no mercado. O pesquisador, a pesquisa brasileira, a produção científica e técnica brasileira para o campo, ela consegue espaço, ela cresce? Que a gente tem muitas empresas mundiais, multinacionais, que atuam também nesse setor.
Essas empresas que você se refere, elas estão na área principalmente dos insumos, né? E também na área depois da pós-colheita, quer dizer, depois da colheita, o que é que se faz com essa safra, com essa produção, né? Aí você tem que colocar num caminhão, ou num barco, ou, né? ou num trem, transportar até um porto, depois transportar por navio e chegar ao seu destino final. Essa parte, principalmente, é feita por essas empresas, assim como parte importante dos insumos. Por exemplo, nós precisamos de fertilizantes, nitrogênio, fósforo, potássio. Não dá para ter agricultura sem esses elementos químicos, né? Hoje o Brasil importa 60% do nitrogênio e do fósforo. Nós importamos mais de 90% do potássio, né? Portanto, nós temos uma dependência. É importante entender que a agricultura brasileira tem uma dependência de fora do Brasil, na medida que nós precisamos desses insumos para a produção. E depois nós temos que exportar parte dessa produção. Então, veja que há um sanduíche aí, né? Nós estamos meio ensanduichados, uhum. Em que aqui nós estamos fazendo principalmente a parte da produção, que é o que nós chamamos dentro da porteira, da fazenda ou da propriedade, né? Antes da porteira, que são os insumos, aquilo que nós precisamos para produzir, né? E depois da porteira, que é aquilo que nós chamamos de pós-colheita, de transporte, a armazenagem, né? A conservação. E a distribuição até chegar ao consumidor final, tanto na prateleira do supermercado no Brasil como lá fora, essa parte ela não é controlada, vamos dizer assim, por empresas, grandes empresas ou empresas nacionais, né? Nós temos alguns exemplos de união de algumas empresas no sentido de competir mais fortemente, mas ainda nós somos bastante dependentes nesse sentido. Agora, do ponto de vista dos solos, uhum. E que você pergunta, essa foi uma tecnologia que nós desenvolvemos no Brasil. Conhecer e classificar a grande variação de solos que nós temos no Brasil. O Brasil é um país continental e com grandes variações no seu solo. Né? Nós temos 6 biomas, que são clima, solo e plantas, com uma enorme... Temos a maior biodiversidade tropical do planeta. Né? É uma riqueza fantástica isso aí. Então, isso ninguém conhece mais do que nós mesmos. Tá certo? Na década de 60, 70, as melhores escolas do mundo participaram de um estudo que foi desenvolvido aqui no Brasil para dizer o que fazer com os cerrados do Brasil. E a resposta foi que o cerrado seria uma terra sem uma terra que não servia para nada. E nós mostramos, nós, as instituições de ciência, de pesquisa, é o contrário. Hoje, o celeiro do Brasil, né, já começa a ser o Mato Grosso, centro-oeste do Brasil, numa briga bastante grande aqui com o Paraná, principalmente. Né? Então, mas, na verdade, quem está lá no centro-oeste também são paranaenses, gaúchos, que saíram daqui. Mas nós aprendemos a dominar aquelas condições, clima, solo. Nós desenvolvemos uma soja tropical. A soja é tipicamente uma cultura de clima temperado, subtropical. A soja não sairia aqui do Paraná, o máximo que ela conseguia chegar, e hoje a soja está lá no Tocantins, está no Mato Grosso, está no Goiás, e assim por diante, no Pará, já no sul do Pará, né, indo até proximamente a Amazônia. Então, essa foi só viável porque nós desenvolvemos uma soja adaptada às condições de temperatura elevada e fotoperíodo, dias longos de temperatura elevada, o que não é viável para a soja que nós inicialmente trouxemos, na verdade, da China, da Ásia para cá.
Eu vou fazer uma pergunta para o senhor. O senhor é um homem especializado em tecnologia e inteligência no campo. No passado, a terra era a principal riqueza. As terras férteis, nossa região aqui, por exemplo, tinha a fama das terras férteis, né? A terra roxa. E tem as terras de arenito aqui perto, que eram terras menos valorizadas, né, por causa da areia, ou seja, o solo era tão produtivo assim. Região de Ponta Grossa, por exemplo, também, em Guarapuava. Agora a gente tem o contrário. A gente tem algumas regiões que antes eram terras condenadas, consideradas altamente produtivas. A terra deixou de ser o elemento mais importante da produção e ela passou, com essa tecnologia toda, a ter um papel mais secundário. A terra não é tudo, vamos brincar aí.
É verdade. Deixou de ser o que custa mais, vamos dizer, aquela parte do capital... que era mais importante, né? Era a terra. Hoje não é mais. Hoje, conhecimento, tecnologia é mais importante que a própria terra. Por quê? Porque, exemplo, você está dando aqui nessa região, tem o arenito, que era uma terra que também antigamente se achava que não servia para nada, e hoje a gente vê campos aí de cana, nós vemos soja. E agora esses programas que, por exemplo, a Cocamar está desenvolvendo aqui em parceria com a Embrapa, né, que é da integração lavoura-pecuária-floresta, isso é uma coisa fantástica, né? Plantio direto. Então, essas são, que foi desenvolvido aqui, aqui próximo, né? Que pelo aquele fazendeiro alemão, né? Uhum. Que desenvolveu inicialmente, depois da pesquisa veio acompanhar, né? O Bartz. Né? Essa situação da tecnologia que modificou as condições e tornou viável, na verdade, a agricultura em áreas que eram terras não tão férteis como antigamente, que tinham problemas graves de acidez e que puderam ser corrigidas, ou mesmo solos degradados que hoje estão sendo recuperados com sistemas como integração lavoura, pecuária, floresta.
Senhor, última pergunta. O senhor acredita que o futuro da agricultura, algumas pessoas falam de aquecimento do planeta, as dificuldades em relação à sustentabilidade, os problemas que a gente tem da ocupação de novas áreas, a preocupação com o não desmatamento, de tentar fazer uma produção aumentar sem ter que aumentar a área produtiva. O futuro da agricultura, ele é tão incerto como a gente desenha no Brasil ou não?
Em que aspecto?
Aspecto de produção, da produtividade do solo, aspecto de mercado, também acho que a gente pode falar um pouco disso, mas do desenvolvimento técnico, principalmente, para garantir a produção brasileira com esse grau de tecnologia que o senhor falou.
O mercado, na verdade, o Brasil tem melhorado bastante do ponto de vista do mercado interno, né, do poder aquisitivo, da integração de massas importantes, hoje no mercado de consumo, que estão consumindo mais alimentos, alimentos cada vez com valor agregado maior, as carnes, os lácteos, assim por diante, né? Também o mercado internacional, né? As expectativas, todas as projeções mundiais, as melhores projeções, é de que o Brasil tem que suprir 40% do crescimento da demanda, né? De alimentos que o mundo já está demandando, né? Quase a metade desse crescimento da demanda tem que ser suprido pelo Brasil. Veja, então nós temos realmente um mercado internacional, uma demanda, né, a ser cumprida. Portanto, há espaço sim para a agricultura brasileira. O futuro nesse sentido é muito positivo. Nós temos também problemas, né, estruturais muito importantes, que fazem com que o Brasil muitas vezes perca competitividade, né? É o caso da infraestrutura, da logística, o seguro rural ainda é uma coisa muito pouco utilizada no Brasil, né? Você falou em mudanças climáticas, eventos extremos, muita seca ou muito,
excesso de chuva.
Muita chuva, né? As perdas, a colheita, isso aí não pode ficar dependendo só do São Pedro e também do bolso do agricultor, né? Ele correu o risco totalmente, né? Os países que competem conosco, como os Estados Unidos, por exemplo, eles têm seguro. Eles perderam duas safras recentemente e ninguém quebrou lá. Aqui, se acontecer, vai quebrar muita gente. Se aparecer uma doença, né, vai quebrar muita gente. Então, nós temos problemas desse tipo que precisam ser resolvidos. Os da tecnologia, a tecnologia não para, quer dizer, hoje eu vou falar aí à noite das tecnologias chamadas da agricultura, aplicadas à agricultura, mais inteligentes, né? Nós estamos falando aqui, ao mesmo tempo que nós estamos falando, muitos estão nos ouvindo pela comunicação, pela tecnologia da informação, estão usando a internet, o celular, né, a mobilidade, está no automóvel, no caminhão. Como que isso é possível? Agora, isso é possível porque cada vez mais nós teremos sensores e equipamentos que vão se comunicar entre eles, né? Chamada internet das coisas, né? Vou falar mais sobre isso hoje. Então, isso vai indo para o campo também. Isso, recentemente, a NASA colocou um Curiosity, né? Um Jeep robô em Marte, agora descendo no asteroide. Quer dizer, as ciências, as tecnologias estão por aí já. Agora nós precisamos aplicá-las à agricultura para que a gente aumente nossa competitividade e também os nossos produtos possam ser mais sustentáveis do ponto de vista dos recursos naturais.
Senhor Silvio Cristina, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um grande prazer, viu, estar com vocês, todos os ouvintes. Gilson, muito obrigado.
Conversei com o Silvio Cristina, que foi ex-presidente da Embrapa. Ele foi presidente da Embrapa, né? É ex-presidente da Embrapa. E ele vai falar hoje sobre agricultura inteligente. Deu algumas dicas aí para nós, o que vai ser essa conversa hoje, que interessa não só aos produtores agrícolas, a quem sabe que a realidade brasileira hoje depende, vive do agronegócio e o futuro também. Ele dá palestra hoje na Ação Regional do Agronegócio, CBN, que vai ocorrer às 7h30 da noite no auditório da Sociedade Rural.